Retomar a nossa ordem de trabalhos. Ponto número 7, petição 478/12, da iniciativa do Marco Filipe Pinto Coelho, solicita alteração/clarificação da lei que anula a contagem de educação física para a média final do secundário. Vamos apreciar o relatório final, que é elaborado pelo seu deputado Pedro Pimpão, a quem dou de imediato a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é muito rápido. E de acordo com a petição que nos foi entregue, só tem uma assinatura, que é do próprio peticionário. Ainda assim, nós cumprimos com todos os requisitos do ponto de vista formal e legal, nomeadamente pedimos os pareceres respectivos ao Ministério de Educação e Ciência, pedimos o parecer ao Conselho de Escolas, ao Conselho Nacional de Associações de Professores e Profissionais de Educação Física, à Confederação Nacional Independente de Pais e Carreiras de Educação, à Associação Nacional de Dirigentes Escolares e os serviços foram logo muito, muito lestos a solicitar estes pareceres todos e, portanto, queria também cumprimentar os serviços da Comissão por isso. E ainda, apesar de não ser obrigatória a audição do peticionário, eu próprio sugeri que se desse essa possibilidade do peticionário vir aqui à Assembleia da República a explicar os seus motivos pessoalmente, que o próprio recusou, não tinha interesse, diz que a petição que era explícita e, portanto, nestes termos está o parecer com também os contributos que nos foram dados pelas entidades e está à submissão da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedro Pimpão, não sei se há alguma questão a levantar relativamente ao relatório. Se não houver, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimpão, pela sua elaboração e pela sua apresentação. Ponto número 8, a pedido do Partido Socialista, é adiado para a próxima semana. Ponto número 9, a pedido do Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, é adiado para amanhã. Ponto número 10, projeto de resolução número 1291/12, que recomenda ao Governo que promova a abertura do procedimento da classificação do atual Museu de Aveiro para Museu Nacional de Aveiro. Dou a palavra ao Partido Socialista para a sua apresentação. Sr. Deputado Rui Pedro
Duarte. Eu pedia que pudesse fazer a discussão até ao final da reunião, uma vez que o deputado estava previsto fazer essa discussão. Pode ser?
Pode ser, passamos...
Para ponto último, já está, se... Já. Está bem, mas... Enfim, agora...
Já cá está. Pronto, já não é preciso.
Já tenho a palavra.
Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tenho a palavra.
Presidente, muito obrigado e antes de mais para manifestar o gosto que tenho de estar aqui nesta comissão, pelos vistos, contrariamente à minha vontade, acabei por atrasar-me alguns segundos.
Estava... Deputado, é para ver com a dificuldade dos pequenos partidos que têm que estar mesmo deputado em três comissões ao mesmo tempo, às vezes.
É verdade, e neste caso até fui sabotado pelo CDS, foi uma audição requerida pelo CDS aqui sobre liberdade religiosa, e portanto, mas com todo o gosto estou aqui. Os senhores deputados, penso que o projeto de resolução 1291 é apodíctico, ou se resulta claro na sua fundamentação. Pretende-se que o museu, o centenário Museu de Aveiro, venha a merecer a designação de Museu Nacional. Nós fundamentamos, ao encontro de todos os especialistas com os quais contactámos, e, portanto, nem Mineiros Carapantes, sem qualquer discrepância, todos convergiram no reconhecimento da relevância e dos pressupostos consagrados na Lei 47/2004 para a atribuição do Museu Nacional de Aveiro, e o modo procedimental é o correto, ou seja, tratando-se de uma competência do Governo ou através da alteração da Lei Quadro, que obviamente não seria o nosso objetivo, será feita através de um projeto de resolução, ou seja, que nos termos do artigo 94º, se a Assembleia recomenda ao Governo, maiormente ao Sr. Ministro da Cultura, ouvido obrigatoriamente o Conselho de Museus para... Diga? Não, isso é para competência delegada, mas nos termos da lei, através do Ministro da Cultura, portanto, por delegação de competências. Está bem, agora, deste governo, mas os termos da lei quadro, o próximo governo terá um ministro da Cultura. Pronto, portanto, nos dois casos, temos que, como sabem, o próprio edifício não é obviamente relevante, porque o que interessa é a qualidade do espólio, mas o próprio edifício, na sequência da intervenção magnífica da autoria do arquiteto Alcino Soutinho, também desse ponto de vista resultou profundamente enriquecido. Tem entre outras relevâncias do seu espólio, obviamente quem conhece o museu, penso que será o caso, se não da totalidade, mas da maioria dos senhores deputados, o sepulcro da Princesa Santa Joana, que é manifestamente uma obra notabilíssima, do mesmo modo que o é o seu retrato, que aliás ornamentou uma recente exposição na capital. Eu fui confrontado com a sua exibição em alguns elétricos e confesso que não associei de imediato. Era um rosto conhecido, estava longe de imediatamente associar o retrato da Princesa Santa Joana, também, mas meritariamente, porque é, dos termos da lei, até um tesouro nacional. A sua exposição, as suas obras têm sido expostas em enormes cidades, indicamos algumas, até por indicação dos próprios Serviços Regionais de Cultura, Londres e Washington. Temos também, com particular relevo, porque isso nos termos do artigo 106 da Lei Quadro dos museus, a questão do fomento da investigação de caráter disciplinar e temático, ou seja, também o próprio pessoal que serve o museu tem participado em projetos de investigação de relevo, tais como aqueles que são referidos com a Fundação Gulbenkian ou a própria Universidade de Aveiro. E, portanto, nos termos do artigo 94, 105 e 106, entendemos que o Museu de Aveiro tem todas as idiosincrasias suscetíveis de merecer a designação de Museu Nacional. E devo dizer, aliás, e é referido também na exposição de motivos do projeto de resolução, que ganha particular acuidade quando estamos a poucas semanas de ver também reconhecida essa designação ao Museu Grão Vasco, porque já tem inclusive, ao que creio, o parecer do Conselho de Museus já deferido e, portanto, era nesse pressuposto que pensamos que de inteiro mérito seja reconhecido ao Museu de Aveiro essa designação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Dou a palavra ao Sr. Deputado Ulisses Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para mim um prazer estar nesta reunião da Comissão de Educação, Ciência e Cultura e para mais para debater questões relacionadas com o Museu de Aveiro. Eu, para quem não sabe, nasci em Aveiro, cresci perto do Museu de Santa Joana, como sempre lhe chamamos. Resido a escassos 5 minutos a pé do museu e estarei sempre na primeira linha da luta pela sua valorização. Mas o meu entendimento dessa valorização não é igual ao entendimento do Partido Socialista. Esta iniciativa do Partido Socialista é feita fora de tempo e num contexto que tenta perturbar o processo de contratualização da delegação de competência de gestão do Museu de Aveiro entre o Governo e a Câmara Municipal, sendo público que este processo está na sua fase final. Gostaria de recordar que não existe no ordenamento jurídico português qualquer definição legal do que é um Museu Nacional, situação comum a outros países. Mas não será esta designação, só por si, que lhe trará a notoriedade e a visibilidade que queremos para o Museu de Aveiro. E basta olharmos para outros exemplos de museus portugueses, públicos e privados, reconhecidos e ou premiados internacionalmente, como são os casos, entre outros, do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, do Museu Gulbenkian, do Museu de Portimão, do Museu Marítimo de Ilhavo, para percebermos isso mesmo. O Museu de Aveiro nasceu com a Primeira República, na sequência de movimentações cívicas locais, com destaque para a ideia defendida por Joaquim de Melo Freitas, jornalista e escritor aveirense, e ainda de pedido expresso pela Câmara Municipal de Aveiro. É a sua verdadeira origem que está omissa na exposição de motivos apresentada pelo Partido Socialista. Mas também a comparação da relação entre a cidade de Aveiro e Santa Joana Princesa, com a relação entre a cidade de Viseu e Grão Vasco é desprovida de qualquer sentido, sendo situações completamente diferentes. Dado o facto de, em Aveiro, a vida de Santa Joana Princesa ser uma referência para a cidade, da qual, como sabe, é padroeira, e para a diocese, de que é a sua referência principal, alvo de culto e elemento de vivência cultural da população e referência identitária da cidade e da diocese, o que motivou em boa parte a aposta da Câmara Municipal em Aveiro em assumir a sua gestão. A dimensão dos valores culturais não se referencia ou condiciona no âmbito territorial de entidade que o gere. E acreditamos que a melhor solução para o Museu de Aveiro será que essa gestão esteja próxima, seja de quem o vive cotidianamente, de quem dele precisa para a sinergia com outros projetos, de quem ama esse espaço. Esse é o caminho que defendemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ulisses Pereira. Sr. Deputado Michel Zoifert, do CDS.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Sr. Deputado do Partido Socialista, também, enfim, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-los pela iniciativa desta resolução, ainda que não a acompanhemos. De facto, a questão das competências no que diz respeito aos diferentes museus, neste caso ao Museu de Aveiro, é uma questão que tenho acompanhado estes meses agora que temos passado, com a par de outras passagens de competências que tem havido do Governo Central para as autarquias, nomeadamente também bem acompanhadas aqui nesta Comissão na área da Educação. E são questões que não são de sumenos porque transmitem exatamente qual é que deve ser, no nosso ponto de vista, a ligação entre as regiões, entre as cidades, entre as terras e determinados equipamentos, alguns de utilização como a escola, muito fundamental para a educação e para as famílias, outros como os museus, com uma centralidade cultural e também aproveitamento turístico que têm nas várias cidades. O nosso ponto de vista, o ponto de vista do CDS nessa matéria, tem sido sempre o de encorajar que haja este tipo de passagens de competências, nomeadamente no que diz sempre que elas são feitas de forma voluntária, ou seja, de forma comum e acordada entre as duas partes, Governo Central e, neste caso, autarquia. O caso da descentralização de competências do Museu de Aveiro para a Câmara Municipal de Aveiro, mais uma vez, e repito, um processo feito de acordo entre as duas partes e, portanto, a passagem de competências e financiamento sempre acordado ponto a ponto com, entre os dois intervenientes, é um processo que nós reputamos de positivo. É um processo em que a própria Câmara Municipal tem demonstrado um grande empenhamento e uma grande vontade de poder aproximar a gestão do museu dos aveirenses e da sua região e a valorização depois do seu acervo, e já aqui foram várias questões levantadas, enfim, estar lá sepultada Santa Joana Princesa, estar lá uma ligação muito própria ao território também, porque quando o museu foi criado, foi pedido ao seu primeiro diretor, João Augusto Marques Gomes, que recolhesse peças dos conventos da região, que tinham sido extintos, não é? Portanto, o espólio que é muito ligado à terra e à região em que ele integra é verdadeiramente um museu que demarca um testemunho e uma herança e um legado de uma região. E nesse sentido, e também aqui foi dito e bem pelo Sr. Deputado Ulisses Pereira, tendo a lei, aliás, sendo a lei bastante omissa no que diz respeito a porque é que um determinado museu deve ser nacional e o outro não, passa isso para as competências do membro do Governo com a tutela da cultura, depois de ouvir a respectiva secção do Conselho Nacional de Cultura. Mais ainda, eu penso que nós não devemos entrar aqui num jogo de o Parlamento se imiscuir naquilo que está a ser livremente feito entre o Governo e a Câmara Municipal, por alguma vontade que eu percebo, nomeadamente de aparecer aqui como grande defensor da marca nacional para um museu na cidade da... Eu penso é que os aveirenses dispensam essa tutela nacional do museu que é seu, mais a mais, quando têm na Câmara quem queira exatamente exercer essa mesma tutela. E nesse sentido, nós não acompanharemos o projeto do Partido Socialista. Ele vem aliás, na senda de outras tentativas de não deixar tornar realidade a passagem de competências na educação, em que os próprios autarcas do Partido Socialista foram incitados pela Direção Nacional do Partido Socialista a não assinarem os contratos, que é uma coisa estranhíssima, para quem pelo menos valoriza o papel das autarquias e da sua autonomia, da sua independência. Nós certamente que valorizamos e pensamos que aqui, mais do que mais, está a ser mesmo cumprida a vontade dos aveirenses. Em todo caso, o que o Parlamento aqui não deve fazer é interferir num processo que está a funcionar bem nesta autarquia. Quem não sabe se o Museu de Aveiro não fica também um exemplo para que outras autarquias, outros museus, outras cidades peçam também para a sua própria tutela, a tutela de museus que ainda estejam na tutela das Direções Regionais de Cultura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifer. Não tenho mais nenhuma inscrição. Se o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão pretende dar algum esclarecimento, tem a palavra.
Mais esclarecimento? Solicitar esclarecimentos, ou seja, a invocação da proximidade física de um museu, manifestamente, para já não procede na medida em que o interlocutor, eventualmente, porque tem o passo mais largo, eventualmente estaria a menos de 5 minutos, portanto, manifestamente, não colhe, mas, sobretudo, porque me parece que está a ser confundida duas matérias que não são sobreponíveis, ou seja, a questão da gestão municipal não se prende com a questão da qualificação ou da denominação de Museu Nacional, porque, desde logo, concedendo que a lei quadra particularmente omissa, nada decorre da lei que impeça que o Estado conceda a gestão de um museu nacional a uma autarquia. Manifestamente, nada na lei quadra o impede e, portanto, nós reportando-nos à lei quadra, a questão que se coloca e pela qual os senhores deputados terão que responder, é evidente, assumindo politicamente as suas responsabilidades, é... Nos termos do artigo 106, que são as funções desempenhadas pelos museus nacionais, qual das funções que estão elencadas na lei o Museu de Aveiro não cumpre? Se eventualmente não cumpre uma, eu seria o primeiro a retirar o projeto. Manifestamente não sendo o caso, e atendendo à inequívoca e incontestada, porque foi incontestada, valia do acervo do Museu de Aveiro, nenhuma das, ali, ou melhor dito, encontrando-se preenchidas todas as seis alíneas do artigo 106, eu penso que, interpretando o sentir dos aveirenses, entre os quais eu próprio me incluo, portanto, manifestamente não a totalidade dos aveirenses, mas invocar o sentir dos aveirenses perante um aveirense, Sr. Deputado Michael Zoffer, desculpar-me-á, mas esse argumento não colherá, e, portanto, aquilo que eu perguntava é precisamente quais são os óbices ao reconhecimento da denominação Museu Nacional a um museu que manifestamente cumpre todos os pressupostos para essa concessão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. A discussão termina aqui, depois o projeto será enviado para o plenário para efeitos de votação. Não sei se chegaremos a tempo de enviar para quinta-feira, porque o guião de quinta-feira creio que já está fechado, já não vai a tempo, já só para a próxima semana, em princípio. Sim, há votações na quinta-feira, senhores deputados. E plenário, apesar de tudo. Vamos passar ao ponto seguinte, o projeto de resolução...
Sr. Presidente, já agora, peço desculpa, só para, tal como comecei, para saudar a Comissão e agradecer a
toda obrigado. A Comissão disponível. Muito obrigado, senhor. Estamos saudados todos. Projeto de resolução no 1312/12 do Bloco de Esquerda, que recomenda a suspensão da municipalização de museus até uma reavaliação das suas coleções para a atualização das classificações como museus nacionais ou municipais. Sr. Deputado José Soeiro, quer usar da palavra para apresentar? Tem a
Sim,
palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, imagino que todos tenham tido a oportunidade de ler o projeto. A ideia deste projeto de resolução é simples. Foi definido no Orçamento de Estado para 2015 a possibilidade da municipalização dos museus. Esta alteração surge sem que tenha havido propriamente nenhuma decisão nem relativamente à avaliação técnica, nem relativamente a recursos financeiros, e o que este projeto propõe, o que o Bloco de Esquerda propõe, parece-me ser de bom senso, é que se suspenda este processo de municipalização para que se proceda justamente a uma avaliação pelos serviços técnicos competentes das coleções dos museus, que se proceda à atualização da classificação desses museus, como museus nacionais ou museus locais, em função da avaliação que se faça das respectivas coleções, e que isso seja submetido a um parecer da secção especializada do Conselho Nacional de Cultura, para que esse processo possa resultar dessa avaliação e desse conhecimento. É tão simples quanto isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Está à discussão. Sr. Deputado Rui Pedro Duarte, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que quanto a esta iniciativa, bem, enfim, se por um lado o Partido Socialista não se opõe àquilo que são as recomendações aqui feitas nesta resolução, por outro lado, enfim, também não considera que, enfim, a suspensão venha resolver aquilo que para nós nos parece ser o essencial, que é de esclarecer, precisamente, e de dar alguma luz à opacidade com que este processo tem sido conduzido. E, portanto, fazendo nota também da nossa reserva de princípio quanto ao decreto 30/2015, de que aquilo que está em causa é uma delegação de competências, além dessa reserva de princípio quanto ao decreto que enquadra estes processos, os próprios processos em si não são claros e, portanto, todas as dificuldades de percepção da forma como estão a ser negociados esta transferência ou esta delegação de competências levantam dúvidas permanentes ao Partido Socialista, e por isso sim parece-nos a questão central e o ponto central a avaliar nesta discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Pedro Duarte. Sr. Deputado Conceição Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. E queria, em relação ao projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, queria dizer que achei muito interessante esta intervenção do Sr. Deputado Rui Duarte. Porque sabe, quando nós já andamos, não há muito, porque eu não ando aqui há muitos anos, mas já os suficientes, para também ter visto já este filme com o Partido Socialista. E ter visto até na minha autarquia, muito especialmente, uma proposta muito opaca, Caldas da Rainha, muito opaca, da então senhora ministra e atual deputada, em relação à transferência e à delegação de competências. Portanto, era um assunto que já vinha, como se costuma dizer, já vinha de trás, já vinha de longe. E, portanto, é bom que nós às vezes refresquemos a memória. Tínhamos a oportunidade de ler as propostas apresentadas, os planos de atividade, nomeadamente do então Ministério da Cultura, para vermos como está lá, bem claro, preto no branco, esta situação. Em relação ao projeto de resolução, quer dizer ao Sr. Deputado José Soeiro, e saudando a sua presença aqui, ainda não tinha tido a oportunidade, já nos tínhamos cruzado, queria dizer, senhor, que há aqui uma coisa importantíssima que eu queria, desde já, salientar. É que isto não é, esta transferência não é obrigatória. Os municípios aceitam ou não, e eu acho que isso é importante. Não há aqui uma obrigatoriedade de aceitação por parte dos municípios. Os municípios são contactados e aceitarão ou não. Por outro lado, não há aqui uma municipalização. Nós não recebemos os edifícios, não recebemos-os propriamente, nem propriamente o acervo. Há aqui uma delegação de competências, como já foi dito. Aliás, na intervenção sobre o Museu da Aveiro, isso foi várias vezes referido, que há aqui uma contratualização que implica uma transferência de competências, celebrando um contrato de delegação, em que os municípios, como é óbvio, avaliam no seu território, tem interesse ou não em que essa gestão se faça numa complementariedade e num trabalho conjunto. Haverá casos que sim, haverá outros que provavelmente, nem tanto, mas os municípios decidem e avaliam. E também não há opacidade, como disse, porque há uma proposta que é apresentada, é visto, como é óbvio, analisado pela Câmara, pela Assembleia Municipal, pelos órgãos competentes, e nessa avaliação Sr. Deputado, quero dizer que, como é natural e como sabe, a classificação do acervo, que é feito de acordo com a Lei de Bases do Património, qualquer município quer saber essa avaliação, não vai receber, mesmo com delegação de competências, tem que saber o que é que vai gerir, quer o seu acervo, quer o pessoal, quer os recursos financeiros. Como é natural, qualquer município, para fazer essa contratualização, tem que ter conhecimento. Quanto à classificação, devo só referir que neste momento, e de acordo com a Lei Quadro dos Museus, a Lei 47/2004, se tiver a oportunidade, irá saber que hoje em dia já não há uma classificação, há uma denominação. Aliás, é um tema, eu também acompanhei representando os municípios quando foi esta discussão, foi um assunto que foi muito falado, que era o documento fundador da criação dos museus. E nesse documento fundador, a primeira alínea precisamente que surge é a denominação prevista para o museu, o que significa que hoje em dia não há as classificações. Quanto aos museus nacionais, também aqui já foi dito, como sabe, esse ponto também foi, lembro-me na altura, um ponto que levou algumas horas de discussão, porque compete ao responsável pela cultura, ouvindo obrigatoriamente o Conselho de Museus. Portanto, não é uma denominação que seja feita de ânimo leve, é uma denominação que tem que ser feita, como é óbvio, de acordo com os parceiros técnicos e com os especialistas, e por isso não nos parece, com todo o respeito, que este projeto de resolução, nos seus diferentes pontos, mereça a nossa concordância pelas razões que já lhe referi. Pelas razões de que não estamos a falar de uma municipalização, estamos sim a falar de uma delegação de competências, pelas razões de que as coleções, os municípios, ao receberem, se quiserem ou não, e só se aceitar essa contratualização, vão com certeza ter conhecimento do acervo que vão receber e das condições até dos edifícios onde o museu está a funcionar, que neste momento já não há propriamente, há uma denominação que é refeita e que é em relação aos museus nacionais, como está aqui referido, essa denominação tem que ser feita de uma forma seguindo regras específicas que estão referenciadas na Lei Quadro. E por isso nós, pela parte do grupo parlamentar do PSD, não vimos razões para uma votação favorável a este projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado da Conceição Pereira. Sr. Deputado Michel Zoifert, do CDS.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Sr. Deputado José Soeiro, também cumprimentá-lo de volta, de regresso a esta comissão. E enfim, em relação ao projeto de resolução que aqui discutimos, vou-me referir um bocadinho àquilo que já disse no anterior, creio que estão interligados. Já aqui foi referido pela Sra. Deputada Conceição Pereira, nós não estamos a falar de municipalização, o que sugeriria uma passagem de todo o espólio e de toda a tutela, digamos, do museu direto, em absoluto para os municípios, mas de uma descentralização de competências. Os museus mantêm-se na esfera do Estado Central, mas é a competência da sua gestão é alvo de um contrato interadministrativo que definirá, aliás, quais as linhas e, nomeadamente, as questões financeiras envolvidas. Este contrato é voluntário, em absoluto, ou seja, não há da parte do Estado Central nenhum tipo de descartar aqui de responsabilidades e depois do município que se arranje. Pelo menos nenhum dos municípios envolvidos se queixou disso e o projeto é um projeto piloto, aliás, que abrangerá ainda neste momento apenas uma mão cheia de municípios, não tem nenhum número concreto em relação à questão concreta da delegação de competências na área da cultura. Mas é evidente, e o Bloco aqui pede uma avaliação das coleções, essa é feita no âmbito dessa descentralização, pelo menos naquilo que temos conhecimento. Em relação à avaliação de se o museu é nacional ou não ser ouvida o Conselho Nacional de Cultura, a lei já obriga, de facto. O que se calhar o Bloco aqui está a pedir é que fica nacional, se é nacional ou seja, digamos assim, olhar para o estatuto em abstrato do museu, olhar para todos os museus e dizer, não, este deve passar a nacional, este deve manter-se municipal ou normal, porque na verdade a lei não refere a outra forma. Eu julgo que aí deve ser respeitado também a vontade local e a vontade central, e juntando a isso tudo o que disse há pouco, o Sr. Deputado felizmente já estava na sala, na discussão do projeto anterior, nós não vemos razões para acompanhar os pedidos aqui do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Azor. Sr. Deputado Miguel Tiago, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar o BE pela apresentação do projeto de resolução. Da parte do PCP, aliás, o PCP apresentou um projeto de resolução com vista a travar o processo de municipalização há cerca de um mês atrás, foi rejeitado pelo plenário da Assembleia da República, e portanto até por alguma coincidência de objetivos, a posição do PCP de base é favorável àquilo que o Bloco de Esquerda aqui propõe. Ainda assim, e não só em função do projeto, mas também daquilo que já aqui foi deixado por outros grupos parlamentares, deixar algumas notas sobre as posições do PCP. A posição do PCP é de princípio, e é uma posição de princípio, de que aquilo que é nacional e constitui uma rede nacional deve ser gerido pelo Estado Central, independentemente da articulação que isso possa implicar com as autarquias locais, e em alguns casos ela revela-se evidentemente positiva. Mas a responsabilidade, nomeadamente a responsabilidade política e administrativa, não deve, na opinião do PCP, e é válida quer para a educação, para a saúde, como também para a cultura, aquilo que constitui uma rede que deve estar perante os cidadãos, independentemente da parte do país em que moram, em igual circunstância, deve ser gerida pelo Estado Central. E neste caso, na inexistência de um Ministério da Cultura, que também caracteriza este Governo, no caso, pela Secretaria de Estado da Cultura e pela DGPC. Sobre o relatório, o projeto de resolução, só uma breve nota. O PCP entende que este processo deve ser travado e não suspenso. Compreendemos, todavia, a proposta do BE para que suspenda o processo de municipalização e que proceda a uma avaliação. Essa avaliação, aliás, faria sentido se este Governo quisesse fazer, até mesmo que fosse uma municipalização, minimamente como deve ser. Este Governo tem apenas a intenção de se demitir e de se responsabilizar perante o funcionamento dos museus nacionais e, portanto, nem lhe interessa que a municipalização corra como deve ser. Mas ao PCP a questão não se prende com uma municipalização bem feita ou uma municipalização mal feita. O PCP entende que a municipalização é prejudicial para o interesse nacional e para a rede de museus nacionais. E como tal, não deixamos de assinalar como menos positivo que este projeto de resolução possa aceitar, mediante uma determinada classificação e avaliação, a municipalização de serviços. Ainda assim, ele merece globalmente o apoio do PCP, apesar desta porta que fica entreaberta, principalmente pelo ponto 3 e 4, mas enfim, no essencial, suspender a municipalização dos museus neste momento é um imperativo. Aliás, ela devia ser mais do que isso, devia ser abandonada por completo.
Sr. Deputado Miguel Tiago, muito obrigado. Sr. Deputado José Soeiro, pretende dar esclarecimentos?
Sim.
Contrapor? Sr. Deputado, tenha
sim,
palavra.
Muito obrigado. Eu penso que estamos todos a par do que tem sido este processo. Independentemente das diferentes posições, até o debate que tivemos anteriormente, ou as posições da autarquia de Viseu, que aliás vem referenciada na exposição de motivos, revela que há opiniões diferentes sobre a própria natureza dos museus e sobre a sua classificação. E não cabe ao poder político, sobretudo não cabe a que isso seja feito de acordo com lógicas de interesses, de influências e de posições político-partidárias e de hegemonia em cada local, que essa classificação seja feita. De facto, se nós não vejo qual é a razão que leva a que se rejeite o princípio de uma avaliação dos museus, da natureza das coleções e de uma classificação que passe naturalmente por uma avaliação por quem de competência sobre a natureza dessas coleções, o conteúdo dessas coleções, a natureza dessas coleções e, portanto, também a classificação dos próprios museus, e aí, evidentemente, o Conselho Nacional de Cultura deve ter um papel, deve ter alguma coisa a dizer. E pronto, e depois há uma outra questão, que é a questão da diferença entre a desresponsabilização do Estado Central e a articulação com o poder local. Uma coisa e outra não são correspondentes. Agora, o que parece evidente é que este processo, feito sem critério, que não seja as opiniões e as vontades maioritárias de cada força política local, que é um processo que está naturalmente e definitivamente condenado a não ser claro e, portanto, a não ser feito, enfim, de forma que possa ser minimamente aceitável. A suspensão da municipalização trava este processo e a avaliação permite que existam critérios objetivos para avaliar a natureza das coleções que não sejam a opinião de cada poder político em cada local.
Muito obrigado, senhora deputado José Soeiro. Também, tal como o anterior, este será um projeto só enviado para o plenário, para posterior votação no respectivo plenário. Ponto número 12 da nossa ordem de trabalhos, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social sobre a aplicação do Regulamento CE número 116/2009 do Conselho de 18 de dezembro de 2008, relativo à exportação de bens culturais, de 1 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2013, COME 2015-144. Apreciação liminar, não sei se há alguma coisa a referir. O ponto 8 e 9 foram adiados. O 8 para a próxima semana, o 9 para amanhã. Se não houver nada a referir, cabe ao Partido Socialista indicar se está... Já se é necessário fazer ou não. Sim, sim. E será indicado o deputado relator. Ok. Cada autor do parecer. Muito bem. Ponto 13. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Secretário de Estado do Desporto e da Juventude para que preste esclarecimentos sobre o andamento dos processos de requalificação de trabalhadores sob a sua tutela. O Partido Socialista vai apresentar. O Sr. Deputado Rui Pedro Duarte. Tem a palavra.
Sr. Presidente. Além do que está expresso já no requerimento, enfim, não sendo também uma preocupação nova do Partido Socialista, sendo de resto uma preocupação transversal àquilo que tem sido os processos de requalificação a acontecer nos Ministérios da Segurança Social, do Emprego, da Educação, enfim, em vários institutos e em vários organismos da administração pública, aquilo que este requerimento pretende é precisamente, enfim, não tendo o Partido Socialista tido a oportunidade de ouvir a responsável primeira pelos processos de requalificação dos trabalhadores, a senhora diretora-geral do INA, não tem tido essa possibilidade quando fez a proposta na COFAP, aquilo que, não deixando portanto de ter essa mesma preocupação, aquilo que propomos é que se ouça a tutela da Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude para se perceber qual o ponto de situação quanto aos processos de requalificação a decorrer no IPDJ, porque têm chegado inúmeras questões ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista quanto a processos, ou seja, a trabalhadores sem plano individual, algumas irregularidades, enfim. E, portanto, para acompanharmos com proximidade, com toda a informação, penso que é aquilo que é desejável e do interesse desta Casa, propomos que se ouça a tutela sobre aquela que é a responsabilidade objetiva, direta, no caso do IPDJ e dos trabalhadores em processo de qualificação do IPDJ.
Sr. Deputado, muito obrigado. No registro de inscrições, passamos à votação.
Sr. Deputado. Sr. Presidente, peço imensa desculpa.
Tenho a palavra. Apesar de não ter solicitado.
Peço desculpa, estava aqui envolvido numa outra discussão. E queria apenas dizer sobre esta matéria, o Sr. Secretário de Estado já esteve aqui na Comissão várias vezes e foi várias vezes questionado sobre este assunto e, portanto, estará em breve cá, novamente, em audição já agendada para o mês de maio, segundo fomos informados, virá cá novamente uma audição. Eu penso que não justifica vir cá de propósito só por causa deste assunto e se bem me recordo, já quando foi da fusão do IPDJ do IPJ, com o Instituto do Desporto, esta matéria veio para cima da mesa e quando foram feitas alternativas neste sentido, também neste setor, voltou a ser discutida esta matéria. E, portanto, penso que não há necessidade de vir propositadamente cá por este assunto e, portanto, o PSD considera que oportunamente, em maio, esse assunto será discutido aqui com todo o tempo necessário, sem necessidade de voltar cá só para isto. Muito obrigado.
Agora, Sr. Deputado Duarte Marques, Sr. Deputado Rita Rato, Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Daquilo que compreendemos do PSD é que votará contra este requerimento. Nós entendemos que a matéria da dita requalificação, que é antecâmara do despedimento, constitui uma preocupação séria para os trabalhadores da administração pública e, em particular, para os trabalhadores do IPDJ e porque foi aqui exatamente referido que está prevista uma vinda regimental do Sr. Secretário de Estado e que inclusivamente foi o IPDJ dos primeiros institutos a serem fundidos num único organismo. Nós votaremos favoravelmente o requerimento do Partido Socialista, mas gostaríamos de relembrar o Sr. Presidente e através de si de pedir que o Sr. Secretário de Estado ficou de fazer chegar a esta Comissão um conjunto de dados na última audição que ainda não o fez e que reiterávamos esse pedido através do Sr. Presidente no sentido de que sobre estas matérias e para que o Sr. Secretário de Estado possa vir preparado para responder, pudesse enviar todos os elementos ao Parlamento a tempo de podermos fazer uma discussão rigorosa nos mesmos termos do tratamento da informação que o Sr. Secretário de Estado trará. E, portanto, independentemente do voto contra que foi aqui anunciado pelo PSD e pelo CDS, que o Sr. Secretário de Estado pudesse previamente à sua vinda à Comissão enviar toda a informação sobre esta matéria com a listagem dos trabalhadores que estão previstos no âmbito da sua tutela e daquilo que foi decisões no âmbito da gestão destes postos de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O CDS não se inscreveu. Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Soeiro.
É só para informar que nós acompanhamos a iniciativa do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Sr. Deputado Rui, não? Então, vamos passar à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado o requerimento com votação contra do PSD e do CDS, a votação favorável dos restantes grupos parlamentares. Outros assuntos, da minha parte, não tenho nenhum. Não sei se algum parlamentar tem alguma questão, não havendo. A nossa próxima reunião será amanhã mesmo. Muito obrigado.